Olá, galera, estamos começando mais um podcast agora de número 59 e mais uma vez o professor não dá as caras e vai por alguns dias, nem tanto, né? Talvez ele...
Bicho, na terceira já paga a caixinha.
Já paga a caixinha.
No próximo homem volta.
No próximo talvez ele volte, né? Vamos dizer assim, talvez, porque o cara tá entretido lá na Amazônia, já botou foto de aranha. Aranha de verdade, né? Assim, aranha de verdade, lá descobrindo espécies, como para surpresa de ninguém, vai fazer um bem para a ciência brasileira. Então, estamos aqui na mansão brasileiro.
Não, a mansão ainda é Cardoso, né? Brasileiro.
A mansão Cardoso, que é a senhora brasileiro. Enfim, nesse emaranhado aí, estamos aqui mais um novo local. Primeiro local, primeira vez gravando aqui, esse que vos fala... Cássio Zirpo, estou aqui do lado de João
Segundo, eu já estive aí durante a Copa do Mundo.
Ah, gravou, já teve gravação aqui?
Já, e o bicho se enrolou para chegar aqui. Hoje a gente chegou tranquilo.
Via mangue, né? Não tinha via mangue, não.
Meteu o ex, meu amigo. Acha logo.
Por sinal, esse que está falando aqui, eu tentei apresentar, mas já entrou. É João de Andrade, o João Grilo, como diria o outro.
E Fred Figueroa que atrapalhou e...
Rafael Brasileiro, devidamente vestido com a camisa dos Corvos, da Liga de Futebol Americano, vulgo NFL. E lá em São Paulo, procurando saber o nome do restaurante do Sheik, Fred Figueroa. Boa noite, Fred. Boa noite não, Fred. Olá, né, que sei lá a hora que o cara vai ouvir esse programa. Primeiro, eu sei que você tá nervoso. Esse programa a gente deveria ter gravado na noite, logo instantes depois da vitória do Sport sobre o Santos. E o homem tá nervoso desde ontem para falar sobre essa partida. Porque ele quer crescer. Quer crescer em cima do podcast 58. Então, assim, vou dar a chance aí. Fale um pouquinho, Fred. Diga aí. Cresça. É a sua chance.
Não, a melhor coisa de podcast é que fica gravado, né? E como fica gravado, eternizou que eu fui tripudiado na hora que eu sugeri uma escalação com o Neto Baiano, ou sem o Neto Baiano no campo e com um ataque formado por Felipe Azevedo e Érico Júnior. E acabou acontecendo, ou seja... Não era uma viagem tão absurda.
Mas deu muito certo.
É isso que eu ia falar. Você foi tripudiado, talvez não pela escalação, mas pelo o que aquela escalação poderia render. Aí você não pode crescer com o futebol dos caras, não, meu irmão.
Deu muito certo, não. O ataque
você aí eu acho que tem uma coisa aí que tem que ser colocada tem que ser colocada na mesa. É o seguinte... Eu não sei até que ponto a gente pode dizer que aquele sistema não funcionou. Porque eu não achei que a atuação do Sport no primeiro tempo tinha sido horrorosa, todo não.
Como é,
rapaz? Eu sinceramente não achei que tenha sido horrorosa, não.
Horrorosa. Horrorosa. Até o gol de Patrick, o Sport estava completamente envolvido pelo Santos. Completamente, não é pouco, né? Era completamente. E o Santos, agora é um completamente mais territorial do que de finalizações, porque o Santos nem finalizou tanto, é verdade, no primeiro tempo, tirando aquela defesa de Magrão.
Exatamente.
Mas a bola ficou com o Santos o tempo todo, o Sport estava acuado. O gol de Danilo para Patrick foi quase fortuito àquela altura, Fred. Quase no final do primeiro tempo.
Foi uma bola recuperada na saída de jogo do Santos.
Não, recuperada na destruição de Durval, meu amigo.
Vamos manter, eu sei que sim, o professor é difícil, mas vamos tentar manter um mínimo de ordem. Vamos lá, calma.
Qual é a ordem?
Não estou dizendo que foi uma boa atuação naquele primeiro tempo.
Você disse, mas tudo
não
bem.
Não foi um horror. Não, estou falando que não foi um horror, como eu vi que muita gente decretou que foi um terrível.
Mas o do seu ataque
foi. O que eu vi foi o seguinte, um jogo equilibrado, com muita marcação, já que o juiz permitia essa marcação mais dura.
Deixou o pau correr.
Deixou completamente. E os dois gols no primeiro tempo saíram disso. João levantou aí que o gol do Sport foi de uma bola roubada, mas o gol do Santos também foi de uma bola roubada.
Os dois lances eu acho que o juiz poderia ter marcado falta.
Eu acho que no do Y foi mais falta.
Não, veja, os dois poderiam ter marcado falta. O de Y é falta foi claríssima. Falta. Inclusive, a partir dali, talvez o juiz tenha dito: meu amigo, se eu não der essa falta, eu não vou poder dar falta mais, não. Porque ele viu que cagou ali.
Exatamente. Então, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Daí pra frente, a torcida do Sport não deixou Érico Júnior jogar. Com 25 minutos, Érico Júnior estava sendo um avalanche de vaia contra ele. Ele pegava na bola ali pela direita, que tinha a maior concentração de torcedores, e ele mal conseguia jogar. Aí também pensou o seguinte: Érico Júnior continua fazendo o de sempre. É um cara que tem velocidade, é um cara que recompõe bem, que tem uma certa obediência tática.
Em 4%, em 2016.
É, mas nada disso adianta se ele não consegue transformar a jogada dele em algo positivo.
Não chuta. O último passo dele é inexistente.
Quanto mais próximo da área... É, o penúltimo é inexistente, o último é inexistente. Quanto mais perto da área, ele vai se tornando pior. A área parece que dá choque pra ele, assim. Ele vai chegando na área e vai... Vai baixando o nível técnico dele, né? Que já é pouco, na verdade.
E aí vem o intervalo, vem a substituição não, de... Calma, você quer falar um pouco do primeiro tempo ainda?
Ainda quero defender uma coisa. Por que eu quero dizer que essa escalação não foi todo mal? Porque, queira ou não queira, houve uma movimentação muito grande. É, Felipe Azevedo se movimentou mais do que Neto Baiano. E Danilo na esquerda... E Danilo na esquerda foi fundamental para o gol do empate. O gol do empate foi um cruzamento perfeito do Danilo. Então, assim, Danilo tem que contar um pouquinho também nesse ataque, mesmo sendo um lateral.
Tem, tudo bem, Fred, mas eu, assim, discordo... Assim,
esse foi o jogo dos laterais.
O time no primeiro tempo, o Sport não jogou. Se o Sport mantivesse aquele
esquema eram
no
quatro. Primeiro tempo,
não tinha vencido o jogo. Tanto é que...
Não, exatamente. Então a escalação foi errada, pô.
Então, é, exatamente. Agora, eu dou meta a você na mudança...
Olha só, ele entrou com a escalação e consertou.
Sim,
e aí
se ele consertou é porque não deu certo. Eu não tô entendendo o que tá querendo, como é que tá defendendo. Tu tá se contradizendo.
Você disse consertou. Se consertou, não deu certo, bicho.
Olha só, não, o que eu quero dizer é o seguinte.
Fale, eu vou ficar até calado.
Eu até fiz a coluna ontem sobre isso. Pra mim...
É um monstro.
Pra mim, vá.
Eduardo Batista tirou tudo o que tinha do elenco pro jogo contra o Santos. O elenco tá com limitações, tá com muita gente.
O máximo de Felipe Azevedo é o que ele jogou ontem.
Ele tirou de todas as opções que ele tinha.
Meu Deus.
Ele fez o possível, ele escalou certo e mexeu de forma muito correta.
São duas coisas diferentes. A substituição foi correta porque deu muito certo. Mas a escalação não, Fred.
O time não jogou bem. Eu acho que se ele tivesse entrado já com a escalação do segundo tempo, no início, o Santos poderia ter se adaptado e poderia não ter dado certo.
É o que ele deve fazer pro jogo com o Chapecoense. Ele não deve começar... Tanto é que o Neto Baiano não viajou. Então, mas ele não deve começar o jogo contra o Chapecoense... A mesma formação que começou contra o Santos, com o pequeno Pelé e o F1.
Eu já acho até diferente, João. Por estar longe, talvez a pressão seja menor, não vai ter torcida do Sport lá, ou vai ter no máximo 10 gato pingado. Talvez ele insista com o Érico Júnior ainda.
Eu não sei não.
Pequeno Pelé, eu tenho minhas dúvidas. Tem um gosto técnico.
Porque a mudança deu muito certo. E não é a primeira vez que dá muito certo. O Patrick jogando mais avançado.
É a segunda vez, né?
É a segunda vez. Contra o Palmeiras foi assim.
Contra o Palmeiras, no segundo tempo. Você considera Y, volante ou meia?
Meia.
Pronto.
Terceiro homem.
Não, mas é justamente porque faz sentido. Agora, já que Y é meia, o Sport jogou no segundo tempo com três volantes, um meia, quatro laterais e um atacante. E o atacante era Felipe Azevedo. Mas assim, deu certo, não é?
Agora, a mudança...
Fez uma boa partida, viu? Precisa ter uma certa...
Fez uma boa partida, mas eu queria saber como é que ficou o atacante quando um lateral faz três gols, os três gols bonitos.
Agora, vem cá. Boa partida, o quê? Nota 6,5, nota 6.
6,5? Não pode ser 6,5.
Não, Felipe Azevedo.
Você acha que você deve... Não, nem greia a parte, tô falando sério.
Quanto você daria pra Felipe Azevedo?
6 no máximo.
Eu gostei da atuação dele, eu gostei.
No máximo.
É a nota que eu daria, 6,5. Aí você não pode dizer que foi uma grande partida.
Neto Baiano vinha passando longe de ter uma nota 4. Então, eu acho que foi interessante. É o que eu digo, eu acho que Eduardo Batista ele acertou em tudo ontem. Acertou na coragem de apostar num time sem Neto Baiano. Foi a primeira vez na temporada que ele fez isso. Então, assim, é preciso coragem para tirar o artilheiro do time na temporada. E teve essa coragem.
Já não é mais. Patrick tem 5 gols e Neto Baiano tem 4.
Não, aí no brasileiro, mas na temporada é 18-9.
Sim, mas o que vale é gol do brasileiro, Jorge. Tanto é que o que vale é gol no brasileiro, que você vê que um cara que tem X gols no estadual, no Nordestão, quando o número diminui, é o nível técnico, a diferença é muito grande.
Não, exato, ele tem 18 gols na temporada, Neto, e Patrick tem 9. Agora é o seguinte, não é fácil tomar essa decisão, tanto não é fácil que gerou problemas.
Que é o que a gente vai falar daqui a pouco, a gente tá só falando do jogo ainda. Porque, enfim, inclusive a Rubro Negrada cobrou um bocado desse programa não ter saído, já que a gente tem feito do Santo do Náutico, que a gente tem que falar um pouco do jogo
de
esporte.
Falar desse problema, mas gerou problemas onde não deveria gerar, né?
Certo, mas antes de entrar, então assim, só pra reforçar, Eduardo,
até porque a gente fala nem Patrick ainda do jogo, pô.
É, exatamente.
Então a gente teve essa coragem, de escalar o time sem Neto Baiano. E a opção que ele tinha era Felipe e Érico no ataque, não ia poder botar Mike, pelo amor de Deus. Então, o time era esse mesmo, não tinha o que inventar. Por isso que eu digo que ele tirou tudo que tinha do elenco. Se ele tivesse Ananias, poderia ter experimentado Felipe e Ananias. Mas não tinha, ele só tinha isso aí.
Seria, se mais, uma, seria mais uma escalação mais digna.
Exatamente, se tivesse Diego Souza, poderia experimentar Diego Souza como atacante. Não tinha.
Experimentar então, não, pô, o cara é. O cara é pra jogar centralizado tranquilamente.
E aí, no segundo tempo, ele enxergou perfeitamente. E foi aí que eu cresci no Twitter, porque quando deu 40 minutos do primeiro tempo, eu escrevi no Twitter.
Confesso que eu não vi essa tweetada, porque obviamente eu tava vendo o jogo.
Mas foi verdade. Essa aí é verdade.
Mas você não apagou. Você aí, não apagou, tá lá.
Aí tu pode crescer, jovem. Na escalação não, mas aí
tu pode. Retweetou com força, meu irmão.
Mas,
tá me chamando, tá dizendo que eu liguei pro homem.
A turma que assiste lá na redação e tá Verandi com aquele radinho dele, mas segurou a onda. Quando tava lá, eu achava que ia entrar Vitor também. E sobretudo na vaga de quem entrou. Mas, obviamente, não tem registrado. Então você falou, você registrou. Não. Em cartório.
Não, eu falei exatamente isso. Registrou. Né? A melhor forma, e Eduardo enxergou isso. E colocou o Vitor, porque justamente o Patrick chegando o tempo todo fez o gol, foi a D.
Opa, repete aí que deu uma cortada. Aquele,
e deu muito certo pela segunda vez. Não, porque eu fui, levantei para olhar o movimento ali embaixo. É nervoso aqui embaixo o movimento. Aí, então foi a deixa. O gol de Patrick
era aqui, pra galera que... entender, é o que? A Avenida Paulista?
É, não, jovem. É uma área aqui meio conturbada, viu, jovem?
Itaquera?
É uma área aqui.
Itaquera,
é,
jovem?
É viciado em crack. Depois eu mando a foto. Vou mandar a foto quando, lá pra meia-noite, a galera pode cobrar no Twitter.
Tá com vergonha de dizer o bairro? Pode dizer não?
Não, porque eu nem sei.
Pera.
Nem sei exatamente.
É Centrão? Centrão?
Acho que é Vila. É Centrão, Centrão.
Isso, Centrão é barra pesada.
Mas tudo bem, voltando ao seu raciocínio.
Não, exatamente. Então o Eduardo achou o caminho. E fez tudo certo. Então, pra mim, inclusive, a saída de Y mais pra frente no.
O Y jogou bem.
Naquele momento,
tá vendo que pode ser regular.
Não, jogou bem.
Como o João tinha falado aquela outra vez. Não, que não sei o que. Não, Y voltou a fazer uma outra boa partida. Tinha jogado mal aquela. Eu acho que aquela foi a exceção. Na verdade, desde que ele jogou o Sport, ele tem mais partidas boas do que ruins.
O problema, Cássio, de Y é o seguinte: ele tem partidas
vários,
boas,
mas tudo bem.
Mas ele tem um tipo de defeito que compromete muito, que é.
Desarmado facilmente.
Exatamente.
Ele é desarmado facilmente.
Tudo quem bem foi que na gol, falta,
tem três volantes atrás dele, meu amigo.
Não, mas ele não pode
ficar. Mas ele tem que arriscar. Jogador que é desarmado facilmente. É também porque é um jogador que tenta, meu. É um jogador que tenta ficar protegendo a bola.
Ou que não protege bem a bola.
Em vez de quando o cara tá protegendo a bola, porque ele não sabe o que fazer com ela.
Eu acho que é um pouquinho das duas coisas aí. Eu acho que realmente ele tem uma falha na proteção de bola e também arrisca. Ele arrisca mais do que os outros.
E é o que o Sport precisa no meu campo. Pelo menos de uma pessoa.
É, mas veja só, Cássio. É, contra o São Paulo, ele errou dois passes que poderiam ter resultado em gol de São Paulo. O São Paulo meio que teve muito preciosismo ali depois que o jogo já estava 2-0. E ontem, ainda que tenha sido falta, aquela bola ali o cara não pode perder nem sofrendo falta. Não,
mas, pô, perdeu. Mas sofreu falta, né? Assim, foi o gol, foi válido e tal, mas, pô... Não foi falta? Se foi falta, então tava dentro da regra. Deveria ter sido marcado, Fred. Então não dá pra você cobrar o cara pela falha do juiz.
Não, não tô cobrando não. Pra mim foi a atuação boa dele ontem. Mas esse tipo de bola é perigosa.
Mas falando de atuação boa...
A minha crítica, eu mantenho que ele, pra mim, ele perde bolas facilmente. Só que na falta foi falta. Então assim, não dá pra criticar o Y pelo aquele lance. Eu até critiquei inicialmente. Quando eu disse, mais um gol... O Sport toma uma bola perdida por Y. Mas depois que eu vi o replay, ficou claro que foi falta.
Antes de a gente ver, falando de bom futebol, a gente tem que falar de Patrick. Mas eu olhei pra Rafael agora. É na hora dessa que você vê que o professor é um monstro. Aquele negócio de controle.
Eita,
cadê o Vilagem, jovem?
Jovem, já tá anotado aqui. Era quando fosse fazer a transição, falar. Agora
não, mas fala, não, mas vai só.
Vamos fazer assim. Vou falar do Vilagem agora, da nossa promoção, que é o nosso parceiro aqui. É o cara que é o que apoia aqui o podcast 45 minutos. É o que segue apostando aqui no grupo. E daqui a pouco a gente fala do futebol do Patrick, porque eu acho que tem que ter uma
Patrick, parte. Tem Neto Baiano, mas Vilagem, por favor.
Jovem. Agora, eu vou dizer uma coisa, só antes do Vilagem. Não, teve um, eu esqueci agora o nome, esqueci o nome de um dos nossos ouvintes que passou a semana toda falando, rapaz, é muito bom ser o professor, que fica a conversa retórica. cantada, não sei o quê. Mas olha a prova. Assim, não dá não, velho.
Não, é, mas a parceria quebra. A parceria quebra. Numa hora dessa, o professor
tava
até agora falando do Village.
Então vamos aí. Pausa, fala do Village que merece. Fala do Village.
Bom, pessoal que quiser ir para o Village, como a gente foi, curtir aquela praia maravilhosa, agora o espaço para criança, a Vila Brincante, que inaugurou recentemente.
Por sinal, marque em breve outra vez aí. Mas
tem porque tem esse negócio de criança, eu vou levar Bento. Depois aniversário dele agora, deve ter 4 anos, vou levar.
Depois desse atraso, pode ser que Eduardo atrasa a reserva da gente, por causa disso.
Mas tudo bem.
Bom, você quiser aquele desconto na faixa, praticamente 30% de desconto, é só entrar lá, villageportogalinhas.com.br, Village com 2 L's, certo? Você vai lá, reservas online, escolhe a data, você tem até 20 de dezembro para aproveitar o desconto. Coloca lá o CEP daqui de Pernambuco, ou da Paraíba, ou de Maceió.
Grande Recife.
É Grande Recife. E bota lá o código podcast45, meu amigo, 20% na hora. Reservas aí que sairiam por R$400, somando os dois, sai por R$288, por exemplo. É uma mão na roda.
Cai demais.
Cai demais. Cai demais. Cai demais.
Custo-benefício Porto e Galinhas.
Disparado.
E agora, o tipo de coisa, aquela viagem realmente teve um fator muito importante, porque a gente como fazia a propaganda, claro, tem que enaltecer e tal, mas depois que você vai uma vez, dá...
Você fala na honestidade.
Você fala na
honestidade. Totalmente
cara,
na honestidade.
Você fala na honestidade, meu irmão.
Fala na honestidade.
Porque, por exemplo...
O que a gente fala aqui não é...
Eu não posso...
É caô, não. É
não
na honestidade.
Eu não posso fazer propaganda a ti.
Não pode.
Não posso.
Fred, hoje eu fiz Cássio, vou te mandar a localização aí pra tu vir acompanhando para o celular. Ele fez, jovem, eu tô na...
Rafael, a gente pra achar a casa, a mansão Cardoso, aí Rafael manda... Pelo WhatsApp, o endereço. Aí eu abri lá, pensei que era o velho JPEG. Aí eu... JPEG até não trabalha. JPEG é... Aí quando eu vejo o aplicativo do Waze, eu digo, meu Deus do céu. É que eu achei até que foi fuleiragem, tu.
Fuleiragem,
eu vim seguindo, João.
Eu vim seguindo, meu amigo. Porque eu abri. O meu não é o trem azul, o meu eu mudei, né? Aí eu...
Não, eu vou largar esse tolete.
Justamente, o trem azul é criminoso. Cássio tem que largar porque assim... Eu
mas
não vou
só, eu sou assinante, não pago religiosamente dia, porque antigamente era débito automático, eu só pago quando eu lembro. Mas não faço questão não, eu pago a multinha, não tem problema nenhum.
Por exemplo, hoje eu tô participando aqui por Skype, quem tá segurando é a operadora, viu? Não tem Wi-Fi não.
Live?
Exatamente, live.
É a minha também, é a que eu trazer.
Mas tudo bem, eu vou falar o nome dela não. Só
não, a gente só fala...
Só com o dinheiro
da
mesa.
Pra falar mal, a gente fala de graça. Pra falar bem...
Mas
pra falar bem, tem que ter uns...
Qual a chance que tá funcionando aqui?
Estilo professor agora. Falando e falar bem. A ligação que ele faz. Falando e falar bem. Já que a gente deu uma nota que é o 6 de Felipe Azevedo, até um possível 6,5... Se Felipe Azevedo, tu ia dar 6,5, ia dar quanto pra Patrick?
9.
É isso que eu falo, não pode. É isso que eu tô falando. Nota de lascar. Um mundo onde o Felipe Azevedo ganha 6 e o cara que é lateral direito marca os 3 gols da vitória e ganha 9. A diferença entre eles.
9, bicho, tá
calma,
bom.
Calma, não é que a nota dele tá bom. A diferença de pontos é que não está real. Não, o futebol dele não foi só 3 pontos à frente.
O meu critério de notas, e aí eu sempre adotei esse critério, é um critério meu. Isso não tá no manual de redação do Diário.
É o manual de João
não
Grilo.
Tá, é no meu manual.
Manual de redação de João Grilo.
Todo mundo começa com nota 5.
É um clássico, da placa é assim também.
E aí vai diminuindo e vai aumentando.
Eu nunca fiz isso, eu nunca concordei com essa.
O cara mas é o meu manual.
Mas eu acho que o cara tem que começar do zero, mas tudo bem.
Eu
vou dizer uma coisa. No meu, na minha, se eu tivesse fazendo esse jogo ontem e tivesse dado a nota, eu daria 10 a Patrick. Eu não vejo onde ele pode ter perdido esse ponto.
Tem onde ele perdeu o ponto. Ele e Ferrão foram os caras que levaram o drible no gol de Thiago Ribeiro.
Não, mas ali ele tava vindo, tentando chegar. Oh, é muito difícil dentro da área.
Você perguntou um, eu disse um.
É, e assim, ali, pelo amor de Deus. Pra dar 10, Fred. Aí, pra dar 10 é uma nota muito especial. Você não pode ir.
Por exemplo, se ontem fosse a final da Copa do Nordeste.
Exatamente. O jogo do peso do jogo, tem tudo, velho.
Sport e Ceará, final da Copa do Nordeste, o cara tivesse feito aquilo. Aí, beleza, meu irmão, a gente se discute, não. Mas enfim.
João, aí você diz.
9. Sim,
então, peraí, 10 é uma nota muito especial.
Muito especial.
10 é uma nota muito especial.
Mas na final,
o que pode ser mais especial do que fazer 3 gols?
Mas, Fred, eu acho que tem um pouco do contexto também, tu não acha, não? Por exemplo, eu... Virou Bruçu.
Thiago Cardoso, na final do Santa Cruz, acho que foi 2012, né?
Qual final?
Numa final que ele fechou o gol, não sei
nem. Não, a 12 não foi não, porque ele falhou no gol do Moacir.
2011, alguma coisa assim.
Ele até fechou o gol, na verdade ele fechou o gol em 2011 e 2012.
É, Acho que foi 2011.
E 13 também, e 13 não, também.
Eu acho que 2013 foi muito mais decisivo.
É, acho que foi 13. Porque 12, ele pegou demais, mas ele falhou no gol do Moacir.
E outro que eu lembro aqui, que eu daria 10. E aí, não foi jogo de final, não foi jogo decisivo, não foi não. Mas acho que foi um jogo Náutico e Botafogo, que a Costa fez 4 gols.
Também não poderia ganhar 10 naquele jogo por um motivo.
4 gols, sofreu um dos pênaltis que ele bateu, expulsou o Jorge Henrique, que era o melhor jogador do Botafogo.
Mas foi expulso.
Não.
Foi expulso?
Não foi.
Ah, não foi o jogo do Paraná. Não. Entendi do Paraná. Os 4 gols do Botafogo. Não, foram 2 de pênalti.
É, um que ele sofreu, um que ele expulsou.
Eu lembro, acho que foi um 4x4.
Exatamente. Ali não daria, porque ele foi expulso. Enfim, mas Patrick daria 9.
Como repórter esportivo, que eu me lembre, eu já falei, acho que eu já falei isso aqui no podcast, que eu me lembro, eu só dei uma nota 10 até hoje. Que foi para Eduardo, goleiro do Náutico, na atuação que ele teve contra o Santos em 2008, que foi o 0x0, o Náutico precisava do empate.
Ele segurou...
Pegou até pensamento. Inclusive, evitou que Kleber Pereira fosse o artilheiro isolado do Brasil. Kleber Pereira entrou a Vera, aí acabou tendo um triplo empate entre Kleber Pereira, Kerrisson e acho que o Washington, se eu não me engano. Todo mundo
agora, aí eu pergunto, eu vou fazer algumas perguntas. Por exemplo, Bonner. Porque para mim foi a atuação perfeita. Inclusive, Patrick fez o quando
Perfect.
Chique. Eu nem lembro. Que foi dada no diário.
Quando se cria o hat-trick, existe o hat-trick do dia a dia, existe o hat-trick perfeito, que é justamente esse. Que é o hat-trick com 3 gols, sendo um de cabeça, um de pé direito e um de pé esquerdo.
De verdade.
Esse é o hat-trick original.
Esse aí, meu amigo, acho que pouquíssimo atacante tem, né, no currículo. O original é 3 gols. É tipo cheque pastor. Tem cheque mato e cheque pastor. Cheque pastor 2 jogadas. É a mesma coisa. E é cheque mato do mesmo jeito. O hat-trick sempre existiu com 3 gols. Aí alguém criou essa leizinha.
Na nossa divisão de atividades físicas e mentais esportivas. É jogo de salão, né?
O quê?
Xadrez.
Meu amigo, agora que foi. Xadrez é o quê, meu amigo?
Xadrez é jogo tabuleiro, é.
Jogo de classificação tabuleiro
mesmo. Ele é banco imobiliário.
Não, xadrez é mais do que o ó, peraí.
Mas é tabuleiro, meu amigo.
Mas categoria, mas tabuleiro tá onde? Ele é uma ramificação de quê? De gincana? Não é gincana.
Não, brincadeira, talvez, né?
Eu acho que é hobby. Isso é
não, hobby é sozinho, pô. Hobby é sozinho. Já tá.
Hobby é sozinho. Hobby é vela.
Então é surf. Passatempo.
Bem, mas para Patrick, só para quem...
Voltando
para Patrick, esse programa está
meio perdido. E deixando esse negócio de alto de lado, porque esse negócio de alto é bem pessoal e não vai
claro.
Ter nenhum.
Um gol de cabeça num cruzamento de Danilo, depois um gol de primeira de pé esquerdo no lançamento do Duval, quase meio campo, outro lançamento do Duval, que já tem feito outro lançamento.
Tudo bem que o Patrick jogou foi o nome do jogo, mas Duval também, merece isso.
Voltou a fazer lançamento para gol, e no segundo e o terceiro gol completamente individual, recebeu a bola, arrancou, ganhou da zaga do Santos e bateu cruzado.
Só cobrando
esse
aqui,
de pé direito.
Tem um, o fundador tá devendo, né?
Essa é uma greca que a gente pode falar daqui a pouco. Foi eu que cobrei ele.
Ainda teve um meio ponto bônus pra Patrick. É o seguinte, no terceiro gol.
É 10 e meio, recebeu... é danos. Meu amigo, isso aí é o meu ponto que é querido pelo professor.
É não, ele vai mandar para o próximo jogo, vai guardar a reserva.
Ganhou meu ponto, 10 e meio o Patrick tirou. Não,
mas assim, é bônus.
Farimei, a Rita de Minas. Essa ele conseguiu. Ele não só deu 10, mas tem que aumentar 10,5.
Ele guardou meu ponto. Próximo jogo, você pode ter que tirar 5 aí. Não, tem aquele meio ponto, 5,5.
Mas diz aí teu meu ponto.
Não, ele recebeu a bola ali na entrada da área. Felipe Azevedo tava sozinho no meio, olhou assim, disse, peraí, rapaz.
Eu sou doido, é?
Fez o certo.
Foi então, meio ponto e bônus.
Mas aí que tá. Por que é que ele fez isso? Tem muita confiança no atacante, né?
Confiança. E confiança nele e falta de confiança no atacante.
Claro. Bem, Patrick, foi uma grande partida, não se discute. A estreia do padrão. Como?
Faça a transição pro próximo jogo.
Não, a transição não é. Uma grande partida, Patrick. Na estreia do padrão laranja, tem que falar de quem não jogou.
Quem não jogou. Agora, antes disso, só ainda falando, pega no Neto Baiano. Falando de Patrick. Como é que vocês colocariam o Patrick pro jogo contra o Chapecoense? Como lateral?
Não, na mesma forma, jogando... não inventaria como atacante, não. Não porque, por mais que ele tenha feito isso, o histórico dele não é destruído, meu irmão. A noite do cara ontem, a primeira pergunta do repórter foi, você já fez 3 gols na sua vida? Ele nunca. Então, assim, isso que ele viveu ontem foi uma noite especial. Não dá pra querer achar que aquilo é a regra. Aquilo é absurdo.
Lógico que não é regra.
Aquilo é exceção, é absurdo.
Lógico que não é regra. E ele não precisa fazer 3 gols todo jogo jogando naquela função.
Mas
ele o poder ofensivo do Sport cresce.
Mas, João, ele tá, de certa forma, ganhando a liberdade. Ele tá ganhando a liberdade para chegar lá na frente e não ser cobrado mais tanto assim pelo torcedor, para ter o apoio do técnico para chegar lá na frente e perder 3 chances, mas de repente uma vira perigo. Mas
isso na parte ofensiva. Se ele jogar com um lateral, ele vai ser cobrado na parte defensiva também.
Não tanto. Tem 4 laterais, pô.
Para ele não ser cobrado na parte defensiva na parte ofensiva de ir lá em linha de fundo e cruzar, que é a função da lateral, para ele não ser cobrado, ele tem que jogar com o Matos. Ele atuou ontem.
E tu, Fire?
Eu acho o seguinte, se não me engano, eu não acompanhei as notícias hoje, mas se não me engano, Danilo está suspenso, né?
Sim.
E ele vai ter que mexer ali na esquerda. Então, eu não sei se é aquela lesão de Wendel.
Tem um bocado lateral esquerdo no time, né, Fred?
Oi? Tem Igor, né? É. Tinha aquele Igor, que é um lateral defensivo, ele poderia inverter, mas eu acho muito difícil que ele faça isso. Então, eu preciso saber o que é que tem à disposição. Se Mancha já vai estar disponível, se ele vai com o Ronaldo, mas o que eu arriscaria nesse momento era a manutenção de Patrick e Vitor juntos, viu?
Exatamente, eu manteria também. Deu muito certo. Você mudar uma coisa que deu muito certo.
Veja, Vitor.
Não é a primeira vez que deu certo.
Os jogadores do banco, a gente até falou isso na outra partida contra o São Paulo, que teve até aquela discussão. Ia colocar quem? Eu disse, meu, peraí. Colocar quem não, meu. O banco era ruim, mas tinha alguns jogadores de qualidade. Por exemplo, o Vitor tem qualidade técnica para ser titular do Sport, até na vaga do Patrick em um caso, mas ele não pode ser um cara onde o Sport mal vinha utilizando, não. É um cara que já foi eleito melhor lateral do Brasileirão, pô.
Eu só acho o seguinte, bicho. Mudar uma coisa que deu certo em duas oportunidades. Deu muito certo. Você abrir mão disso pra apostar de novo no Pequeno Pelé. Não dá. Assim,
mas bicho,
deu certo. Eu não vou abrir mão de uma coisa que deu certo pra colocar Pelézinho de novo.
Não, veja só, João. Ainda tem uma questão aí que eu tô dizendo. Tá faltando uma peça pra esquerda. Tá faltando uma peça para a esquerda. Eu não sei como ele vai consertar ou ajustar essa peça na esquerda. Eu realmente não pude ver hoje o que...
A delegação já viajou.
Mas eu também acho que nem tem opções. Mas eu arriscaria aqui que ele tem duas possibilidades para esse jogo. Uma, manter Patrick e Vitor e deixar também o Pelézinho... E Felipe, já que não teria ninguém na esquerda.
Pequeno Pelézinho é só quando joga a bola. Pequeno Pelé, a gente tá chamando agora, é assim, Pequeno Pelé.
Mas eu acredito que ele vai tentar alguma composição na esquerda com o Wendel. Não sei se Mancha voltando. Então, isso tem que esperar um pouquinho, realmente. Como hoje é quinta-feira, o jogo é sábado.
Lembrando que a delegação já viajou.
Eu sei, e Neto não viajou, né? Já que a gente pode fazer o link aí com o Neto Baiano.
Exatamente. Esse é um link para o assunto Neto Baiano.
Bem, quando terminou, então, assim, recapitulando, quando Neto Baiano não, pegou banco no jogo, não foi utilizado durante a partida e, ao fim do jogo, foi embora de carro para casa. Até aí, problema nenhum.
Não, calma, problema nenhum, porque
só apenas 4 jogadores voltaram longe do Leão. Só que a gente teve gente que tentou polemizar isso, mas a polêmica não era essa.
Voltou para casa de carro, qual o problema?
O problema era a declaração,
exatamente,
se queixando do banco, não aceitando, acho que é um pouco de desrespeito ao grupo. E ficou esse mimimi que se estendeu durante o dia e acabou não viajando para Chapecó. Chegou até a ver sobre dispensa, obviamente, não faz sentido nenhuma dispensa.
Ele foi assim, ele falou, perguntaram sobre a questão de ter ficado no banco, ele visivelmente chateado, ele falou, não, a gente tem que ver, até sexta-feira a gente vai ver isso aí. Jogou uma dúvida no ar. E aí, vai pro vestiário. Normalmente, depois da vitória... E depois de uma vitória como foi ontem, com o jogador fazendo 3 gols, uma vitória de virada e tal, vitória importante. Não existe uma demora para começar as entrevistas coletivas. Normalmente, quando um time perde, uma derrota, aí sim demora, porque fica remoendo a derrota no vestiário, pode ter uma discutir, apontar os pontos como foi o erro da derrota e tal. Enfim, não foi o caso. Pelo contrário, foi uma vitória. E aí, demorou muito para começar a entrevista coletiva. E aí veio o Patrick primeiro e depois o Eduardo Batista, quando foi questionado sobre a declaração do Neto Baiano, você também se mostrou irritado. Você não quis comentar, nem viu o que o Neto Baiano falou. Perguntou se ele entendia, se o Eduardo Batista ter entendido a declaração. Se não entendi a declaração. E pronto. Aí depois teve essa questão do ônibus, que aí foi esclarecido. E hoje, nessa quinta-feira, quando a equipe viajou, o Neto Baiano não foi. E o Eduardo Batista disse que foi a questão, a opção dele, Eduardo Batista. Ponto. O que eu acho? Eu acho que o Neto Baiano foi infantil, faltou com respeito ao grupo, porque, bicho, o time ganha daquele jeito, um jogador faz 3 gols, você, ao invés de valorizar uma vitória, você dá uma declaração egoísta, dizendo que ficou chateado com o banco, e que vai, assim, ele faltou com respeito ao grupo, faltou com respeito ao treinador, que é Eduardo Batista, é um cara que sempre defendeu o Neto Baiano. Sempre defendendo o Baiano, qualquer oportunidade defendendo. Mesmo quando o Neto Baiano vinha sendo criticado, com razão, pelo futebol pífio que vem apresentando, o Eduardo Batista sempre defendeu, ele faltou com respeito ao Eduardo Batista, tanto é que o Eduardo Batista se chateou com ele, ao ponto de não levá-lo para Chapecó. E a não ida de Neto Baiano para Chapecó foi uma decisão, para mim, correta de Eduardo Batista. Para o Neto Baiano ficar no Recife, esfriar a cabeça, treinar, que ele precisa de treinamento, para tentar voltar ao time por merecimento, e não por chiadeira e mimimi beicinho, que é atitude infantil. Então, assim, eu acho que não é motivo para o Neto Baiano sair do esporte e nem nada parecido. Ele é atleta do clube, importante. Agora, importante se ele quiser jogar bola. Se ele trabalhar isso, ele é importante fazendo um gol, jogando bem. Ele tem que ser titular por merecimento, não por beicinho. Então, assim, eu acho que o Eduardo Batista acertou em deixar o Neto Baiano aqui e pronto. E eu acho que o Neto Baiano deve uma desculpa. Não precisa ser pública, não. Uma desculpa pro grupo. Quando o grupo retornar na segunda-feira, no domingo, enquanto o grupo a representação, no vestiário, o Neto Baiano pedir desculpa ao grupo pela declaração que ele deu. Só isso. É isso que eu acho.
Eu acho que o João foi muito completo na arte dele. E a única coisa que eu acrescentaria aí é o seguinte: Neto Baiano, ele foi Neto Baiano. Só que ele sempre foi um jogador desse tipo de declaração. Dessas declarações tempestivas. Só que, até então, no esporte, essas declarações sempre vinham sendo provocando os rivais, pisoteando nos rivais. Então, sempre era ainda festejada pela torcida, celebrada. Agora, pela primeira vez, esse mesmo lado.
Primeira não, segunda, porque ele tinha que, na roda anterior, tá dizendo que o Sport tava reclamando, a torcida tava reclamando de barriga cheia.
É, mas aquilo ali, ele foi muito correto ali, eu diria. Foi, apesar de ter sido verdade. Ali foi verdade, essa foi mais chororô mesmo. Mas enfim, Neto Baiano agora, esse lado dele tá se voltando contra o Sport. E não é o primeiro clube que isso acontece. Então assim, Neto Baiano foi Neto Baiano. E essa situação, como o João falou muito bem, precisa ser administrada, porque realmente não é motivo para ele sair do clube, não é. Mas também é o seguinte, abre essa possibilidade.
É, mas essa saída, assim, essa saída, Fred, eu acho um tanto irreal. A janela
não,
fechou,
não agora.
A janela fechou, já estourou o limite de partidas, ninguém na Série B teria mercado
para jogar. Ninguém teria dinheiro, condições.
Talvez, né? O Vasco, mas assim, condições financeiras eu tô falando. Talvez o Vasco, mas provavelmente não é interesse do Vasco, tem Kleber Gladiador, enfim.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
o mercado não tá aberto para ele, não. Esse
mas,
não
ele
é um
pode,
momento...
mas ele pode, veja só, a gente não sabe como serão os próximos capítulos dessa história. Se acontecer o que o João falou, dele chegar pro grupo, admitir que errou, baixar a cabeça, treinar, ótimo. Aí ele vai ser reintegrado à equipe, ao trabalho. Mas se ele continuar com esse tipo de postura, pode sim gerar algo mais grave nessa relação dele com o esporte. Eu acredito que não acontecerá. Eu acredito que vai ser contornado. Eu ainda digo um ponto. Se Neto Baiano tivesse no grupo, eu arriscaria que ele seria titular contra Chapecó. Por quê? Porque aí encaixava perfeitamente o esquema de Eduardo. Eduardo manteria Vitor e Patrick na direita, colocaria René e Azevedo na esquerda, porque Azevedo vem fazendo a esquerda, e Neto Baiano voltava a ser centralizado ali. Era a escalação natural do Sport. Mas ele falou besteira, e aí, como o João falou, Eduardo agiu corretamente. É preciso deixar muito claro que para jogar tem que ter mérito e não chororô, né? Não chiadeira.
Rafael aí no som.
É, tivemos muitas perguntas de ontem para hoje, uma delas foi do Rafael Amaral. É, o que é pior? O ataque sem Neto Baiano ou com Érico Júnior?
Com Érico Júnior.
O que é pior?
É, um ataque com o Neto Baiano. Sem Neto Baiano. Eu acho que...
Na verdade, tem duas coisas.
Com Neto ou sem Neto? Hein, Rafael?
Veja só.
Se com Neto é, Baiano... Perdão. Sem Neto Baiano ou com Érico Júnior?
Não, foi essa leitura mesmo. É, sem Neto Baiano é, significa com Érico Júnior, né?
Ou não, né?
Hoje sim. Não tem outra opção, minha gente. A outra opção é Mike.
O Sport jogou o segundo tempo... Sem Neto Baiano e sem Érico Júnior. Sim. Deu certo.
Ok. Sim, mas aí, como não tem Danilo, não, é difícil que
isso aconteça. De toda forma, a pior opção é com
Fred, só uma coisa. Isso que você falou, eu concordo com essa sugestão de time, de formação, pro jogo da Chapecoense, se o Neto Baiano tivesse tudo bem, assim, tivesse entrado o banco, tivesse viajado. Eu acho que a ação correta, assim, a natural seria essa. E, indiretamente, pelo fato do Eduardo Batista corretamente ter deixado o Neto Baiano no Recife por conta da besteira que ele falou, o Neto Baiano já está prejudicando o Sport.
Já está
prejudicando o Sport.
Veja só, João, na escassez que o Sport tem hoje de opções, perder Neto Baiano é horrível, ainda que seja no banco. O Sport tinha Neto Baiano ali no banco ontem contra o Santos, para ser acionado em caso precisasse. É assim, eu li no Twitter isso, assim, pô, Neto Baiano indo pro banco, pelo menos os tem alguma opção ofensiva no banco, porque hoje a única opção ofensiva de Eduardo Batista é fazer o que ele fez contra o Santos, que fez contra o Criciúma, que é colocar Vitor e transformar Patrick em um ponta direita.
Ele já prejudica, já prejudica. E a questão dele pedir desculpa de voltar, eu concordo, volto a dizer, não é pro Neto Baiano sair nem nada. Agora, ele tem que reconhecer o erro até e para ajudar a contornar a situação. O Neto Baiano tem que ceder um pouquinho, reconhecer o erro e tal. Porque ele contornando a situação, volta pro grupo normal. Só que se isso não acontecer, por exemplo, amanhã, na sexta-feira, os jogadores que não viajaram, que não foram relacionados, treinam. Tem um expediente de treino, um cronograma de treino. O Neto Baiano tem que participar do cronograma de treino como qualquer atleta que não viajou. Por exemplo, se o Neto Baiano não faltar o treino, um exemplo, ou, sei lá, treinar com boa vontade, algo do tipo, isso só vai prejudicar a situação do Neto Baiano e o próprio Sport, porque aí, o Neto, mesmo que o Neto Baiano não saia do Sport, mas ele não vai ser aproveitado.
Lógico, João, e outra coisa, existem exemplos no elenco do Sport que passaram por processos assim. Felipe Azevedo chegou a ser colocado para negociação, voltou, hoje é titular. Ferron virou quarto, quinto zagueiro, hoje é titular. Oswaldo, que era titular, saiu para fazer um trabalho de qualificação técnica. E assim vai. Então, assim, o futebol realmente é preciso que a pessoa, quando saia do time, passe a se dedicar ao treino como se o treino fosse jogo. Para reserva, treino é jogo.
E um exemplo de um jogador importante, há pouco tempo no Sport, que perdeu espaço justamente por comportamento e que ficou treinando separado e que foi afastado do grupo, mesmo tendo importância naquele momento no contexto do Sport, é Hamilton. Hamilton, acho que foi na Série B. Ele se negou a... O antes da Série B, ele se negou a viajar.
Isso foi com o Náutico.
Mas ele jogava no Sport.
Ah, mas isso aconteceu com o Náutico também. Inclusive naquele jogo do que eu falei que eu dei a nota 10 pra Eduardo, foi o jogo que a Hamilton não quis viajar. Que disse que tava com a dorzinha na coxa, foi. Que o exame não apontou nada.
É, mas no Sport também aconteceu isso. Ele discutiu até foi uma posição do Gustavo Dubé na época, que afastou a Hamilton, que era um jogador importante do time, pro elenco. Se não fosse titular, mas era um jogador importante para aquele elenco do Sport naquele momento. E houve até cobrança para reintegrar o Hamilton. O Hamilton não se retratou com o grupo, não se retratou com a direção, ficou treinando separado. Então, assim, é um exemplo de um jogador importante que foi afastado por conta de problemas extra-campo, assim, problemas de comportamento. Eu espero que a questão do Neto Baiano não chegue para tanto, e até porque não é para tanto.
Virando um pouquinho a página, assim, até para a gente começar a encerrar esse assunto do Sport, eu nem imagino quanto tempo já esteja aí.
40 minutos.
É o seguinte, 40 minutos, né? Está acontecendo com o Sport um quadro muito parecido com o que a gente coloca. Na verdade, assim, o Sport é até mais próximo do G4 do que Santos e Náutico classificação da Série B estão próximos da zona de classificação. Mas é aquilo, eu ainda acho que essa condição do Sport é muito mais matemática do que técnica, né? Eu queria saber o que vocês acham. Assim, o Sport hoje é impossível não colocá-lo na briga pelo G4, porque ele está, de fato...
São 20 rodadas.
20 rodadas, coisa 20 rodadas, papinho, né?
Alguma que... coisa tem para estar ali. Não tá perdido, não. Não. Não é uma tartaruga em cima da árvore, não. Pelo menos não até aqui. Era algumas rodadas. Agora algumas rodadas. Agora não. Agora a tartaruguinha tá ali.
A tartaruguinha tá. Chegou em cima dela pro mérito.
É, a tartaruguinha.
Ninguém botou ela ali, não.
Não se sabe como a tartaruga subiu.
Ela subiu. Subiu devagarzinho ali.
O professor explicaria, viu?
Explicaria. Não, o professor já diria a espécie que da Indonésia. Sul da Indonésia, que escala há mil anos diria, e as árvores... Ah, meu Deus do céu.
Ele diria a espécie da tartaruga e da árvore.
E da árvore. Enfim, com 20 rodadas, Fred, eu não acho, continuo achando, que o Sport não vai brigar pelo G4. Até porque, numa análise bem fria da tabela, se o Sport fosse brigar, eu diria que o Sport brigaria pelo G5. Primeiro porque eu acho que a chance de ter um G5 esse ano é enorme. Cruzeiro, de um lado, é o favoritíssimo para chegar à final da Copa do Brasil, e o Corinthians do outro lado me parece o time mais forte para também chegar à final da Copa do Brasil, e se isso chegar, são dois times que eu não vejo nenhum dos dois fora, não, Cruzeiro, meu Deus do céu, mas o Corinthians eu também não vejo fora do G4. Então assim, se esses times fizerem a final da Copa do Brasil, é muito provável que tenha um G5. A única chance de não ter um G5 seria, nessa situação, seria se o São Paulo não fosse o campeão, não fosse o brasileiro campeão da Sul-Americana, que o São Paulo também está no G4. Fosse o Vitória, o Goiás ou o Bahia. Pode acontecer, mas a chance é bem remota, porque até hoje ainda não teve um campeão internacional fora daquele bolo tradicional. Então, assim, então eu vislumbro um G5. É difícil, mas eu acho que é a meta que o Sport poderia brigar. Porque do G4 para o G5, a diferença técnica, acredita, apesar de ser uma colocação, mas é muito grande, Fred.
Eu acho assim, que meta, o Sport tem que trabalhar com meta. E a meta,
mas a gente tem o Inter, a gente tem o Inter desabando aí, viu?
É,
a
mas...
gente tem que ter esse...
E o Grêmio subindo.
Eu acho assim, o Sport tem que trabalhar com meta, e a meta que o Sport tem que trabalhar, o Eduardo tem que trabalhar com o elenco é essa. E até com a torcida é essa. Agora, vai perguntar, eu acredito? Não, acredito. Eu acho que o Sport...
Eu também não acredito mesmo.
Eu acho que o Sport é um time que vai assim.
Nem eu, mas se fosse pra brigar, eu brigaria pelo G5.
Não, é isso que eu tô dizendo. A briga, a meta, o objetivo, o Eduardo tem que vender, entre aspas, pro elenco, pra torcida é essa. E brigar. Até porque tá então, próximo. Agora,
então eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai bater um vento e a tartaruga vai cair
Mas a tartaruga não vai se estatelar no chão, não. O que vai acontecer... O casco tá... Tá
o firme,
tá
é firme.
Forte, né? O que acontece? Se o Sport não alcançar a zona da Libertadores, o que é plausível, que é esperado que aconteça, que não alcance, que o Sport se sustenta até o 11º lugar.
Acho que o Sport termina entre os 10.
Porque se isso acontecer, se ele ficar até o 11º lugar, ele pegaria a zona da pré-Sul-Americana, assim, da Sul-Americana pré-garantida, sem depender de nenhum outro resultado. Ou seja, no ano que vem, não deu certo esse ano Sul-Americana, tudo bem, paciência. Mas... seria um planejamento já feito para o ano que vem. Porque ainda desse ano o Sport teve que ganhar, a conquistar a vaga pela Copa do Nordeste. No ano que vem já entraria, ó. Que é a sua, desde a primeira rodada da Copa do Brasil já saberia. O que não era o fato.
Cássio, tu viu quanto foi o Atlético Nacional de Medellín,
General Falei, não, Dias? 2-0, General Dias.
Fora de casa.
Fora de casa. Não, tá se desenhando o Bahia e Vitória nas quartas de final da Copa Sul-Americana.
Maior bavi do século.
Porque o Vitória, do jeito que tá, deve pegar... O Atlético Nacional vai ter que fazer um placar gigantesco no Paraguai. Então seria Vitória e General Dias. E a chave do Bahia, que eu acho que é a Universidade de Sucre e São José. Não sei exatamente, mas é muito fraca também. Bem, se os times... A chance de ter um Bavi nas quartas de final é bem razoável.
Seria o maior Bavi da história, não?
Pô, valendo uma vaga na semifinal,
eu acho,
pô.
Que eu seria.
Eu ganhei no Twitter a alcunha de Fireman por sempre tentar ver o lado positivo, né?
Diga.
O lado positivo é não ter que voltar para Assunção. Já pensasse que o cara tem que voltar a Assunção do Paraguai.
Voltaria de boa. Voltaria de boa.
Cidadezinha marromeno.
Marromeno demais.
Meu amigo, turismo. Turismo. É melhor Caruaru.
E o tamanho do aeroporto?
Caruaru é maior.
Eu estive lá também.
O aeroporto? O aeroporto, eu tirei uma foto. cabe. E sabe essas fotos do celular que o cara fica mexendo no celular pra fazer uma panorâmica, tira um bocado de foto e o aplicativo junta. Não precisa de aplicativo, não, meu irmão. Uma foto, faz a panorâmica do aeroporto lá de Assunção.
A única coisa legal de Assunção que eu fui lá.
É a volta.
Não, também. Mas é outra coisa boa? Cassino. Eu fui no cassino lá.
Levasse o fumo, não foi que eu já soube.
Bater no cassino.
Fui bater no cassino. Lá é liberado o jogo, jovem. Assim, eu acho que é liberado. Porque cassino...
Irmão, é liberado muita coisa naquele país.
É. Pronto, eu fui no cassino lá.
Tu manda trabalho com a alta fiscal, não, tu sabe.
Não trabalha, não.
Não, é verdade. Agora, assim, na verdade, o que sustenta ali, eu acho que o maior polo de turismo de Assunção é a Conmebol. Turismo, nem que ser turismo de negócio.
Que é bem
turismo,
Fred, então aquilo virará um foco novo, porque aquele hotel é novíssimo, aquele hotel de 2011, que é o centro da Conmebol, que foi refeito. A Conmebol, a sede, ela pode ser há muito tempo em Assunção, mas há pouco tempo ela tem aquela estrutura de look, onde que é... Look é uma espécie de...
Olinda Recife.
É como se fosse no memória... Pronto, a sede da Conmebol, se fosse Recife Olinda, perfeito, seria...
Até lembro um pouquinho.
Seria no Memorial Arco Verde.
É, exatamente.
Porque o Sport jogou com o Libertar em Look, que é a cidade da sede da Conmebol, mas Look, onde o Sport jogou, seria... Mais ou menos Casa Caiada.
O aeroporto, pronto, né, o aeroporto tem look.
Não, é.
O aeroporto tem look.
Seria lá para Jardim Atlântico. Bem depois. E a sede da Conmebol seria no Memorial Arco Verde.
Esse Memorial Arco Verde me lembra o seguinte: o Sport, logo que chegou, fez um treino, né? O primeiro treino foi no.
Treinou lá.
Nesses campos, né?
É o campo, não, aquele campo é da Conmebol.
Não, é do Libertar. O centro de treinamento Libertar é
do lado da Conmebol.
O Libertar é um. Coisa no final das contas, né?
Era o
aquele ali é o centro de treinamento Libertar, que tá totalmente.
É o time da
casa. Ramificado. É o time da casa.
É o time da casa.
O Libertar é o time do homem, pô.
Era, né? Que agora
então. Era, né? O presidente da Conmebol era.
O centro de treinamento é lá. Libertar. Aí a gente chegou achando que ia ver o pelo menos o final do treino. Aí só que tava frio demais e Geninho tava achando. Achou melhor.
Geninho, figura.
Geninho, a boa vontade que ele tava com aquela sala americana.
Ah, deixa eu só falar uma coisa. O professor essa hora tava maluco. Por que danado a gente tá falando de Sport Libertar, meu irmão?
É, e vamos falar. Porque na hora deu sinal de vida aqui no WhatsApp.
Professor?
Aí eu fiz, ó, tá vendo o Skype? Não respondeu ainda.
É, você quer uma aparição especial aí?
Vai mudar o. Virar a chave pra. Náutico e Santa, não? Virar a chave pra Náutico e Santa?
Quem?
Vai virar a chave pra Náutico e Santa agora ou vocês querem falar mais?
Não, ele tá falando de resenha, né? A Gamenon tá grande hoje.
Não, pode virar, pode virar.
Tem um assunto, do Sport ainda pra debater.
É que o Sport tá absorvido na STJD e a gente já esperava, né?
O quê?
Não, esse programa era mais Sport do que o outro, foi mais Santa e Náutico. Era natural que esse aqui fosse.
Então vira a chave, né?
Mas vamos virar, achei que cansou.
Mas João, mas tu fez um comentário muito legal no Twitter sobre o Sport, que eu não li a matéria, não cliquei.
Sim. É, mas justamente esse era o que eu estava pensando, ué. É, porque assim, o Sport foi absolvido, né? Absolvido não, teve a pena diminuída, né? Daquela briga lá dos torcedores lá no Orlando Scarpelli. No primeiro julgamento tinha perdido 2 jogos, e agora o Sport se livrou da pena de 2 jogos. O Sport não vai cumprir pena de mando de campo por conta daquela briga, mas... vai pagar R$10.000 de multa. Tá. O que é que o Sport vai ter que pagar? E eu falei com o advogado do Sport, Leonardo Coelho, e ele falou o seguinte, que o Sport vai pagar a multa e, ao mesmo tempo, vai entrar com ação contra os torcedores que brigaram. O Sport já tem 5 torcedores identificados, 4 moram lá em Santa Catarina e 1 mora aqui no Recife, e vão entrar com ação contra esses torcedores para que eles, além de vão pagar os... indenizar os R$10.000 que o Sport vai ter que pagar, né, da multa, e vai entrar com uma ação de danos morais e para que outras coisas, assim, tipo, o Sport pagou advogado, pagou a viagem do advogado, todos os gastos do Sport com o processo, todos os gastos do clube com o processo e essa multa, que os torcedores paguem. E isso vai ser uma ação que o Sport entrar com essa ação sempre que um torcedor prejudicar o clube. Se o clube perder mando de campo, for multado, alguma coisa do tipo, o Sport vai sempre acionar os culpados para que pague e ressarça o clube. Eu acho essa atitude fantástica. fantástica. De parabéns à diretoria do Sport. Porque o clube não pode ficar refém, não pode ficar pagando.
Essa conta poderia ter sido muito maior, tá até barato, 10 mil reais
é.
Só.
Não, mas assim, é 10 mil, mas pode ficar maior pros torcedores, porque tem 10 mil, tem a situação do Dani Moraes e outras coisas. Eu acho corretíssima essa atitude do Sport. Porque aí o clube não pode ficar refém, não pode ficar saindo prejuízo por uma briga de bandido, 5 malucos.
A gente gravando aqui, o Bahia metendo 1-0 no Cruzeiro, no Mineirão.
Sério?
E outra coisa, estão dizendo que tá sendo roubado.
Bota aí, jovem.
É, tá vendo aí, NFL, tá vendo os corvos.
Corinthians e Atlético Mineiro tá quanto? Sei, isso aqui que informação que
não tem. Você tá gravando,
velho. Não tá acontecendo, vai ficar feio o podcast, jovem. Então a gente tá gravando, não tá vendo, não.
Certo. Eu até pensei pra esse jogo, mas fiquei com preguiça de até o último.
É longe.
Fiquei com preguiça. Até também se fosse um jogo de um time, mas o Corinthians também não vou prestigiar, não. Não curto muito, não.
Mas eu tô sabendo que domingo tu vai, né?
Tô pensando em ir pra São Paulo.
E essa chave tá difícil de girar, meu irmão?
É, bom, meu irmão?
Já pode girar agora aí.
Vamos falar pra, com o Santa, falar pelo menos um pouquinho, porque já gravou, já falou tanto.
Cruzeiro e Bahia, só pra lembrar. Nesse exato momento.
Saiu o gol.
Tu pede pra eu não falar e tu fala, pô.
Ah, porque eu vou falar agora, pô. É que ligou atrás agora, 1-1. Sim, Náutico e Santa. Começa por quem? Pelo Santa ou pelo Náutico?
Vamos começar pelo Santa, porque o Náutico joga na sexta. Então, quem tá ouvindo na sexta-feira, aí deixa o Náutico pelo fim, porque só vai servir para quem tá ouvindo na sexta-feira. Para quem tá ouvindo já depois, no sábado, aí não precisa ir tão longe, não. Não precisa ter o Náutico, não.
Então, vamos falar do Santa Cruz.
Santa Paraná Clube.
Paraná Cruz
Clube.
E Paraná. O jogo fatídico da...
É a volta do jogo da bacia, né?
A volta da privada.
É a volta do jogo
lembra
da bacia.
Lembra não. É jogo de volta do turno.
Mas faz tanto tempo, né? Impressionante. Maio. Nem parece que ainda... É engraçado isso, assim, essa questão de tempo com essa Copa do
sabe
Mundo.
Uma coisa, ficou... agora, sabe uma coisa que eu fico com receio? É o seguinte. Lembrando desse jogo da bacia. Como o jogo vai ser lá, eu não sei. Como a torcida do Paraná é coligada, a torcida jovem aqui do Sport, e eu não sei se alguém da Inferno Coral vai pro jogo, pra a polícia do Paraná ficar de olho nisso aí, né? Porque pode ter essa questão do revide, da torcida do Paraná querer se vingar. É um jogo de atenção.
Eu vou dizer uma coisa, eu acho que até bandido, até esses caras da organizada tem limite pra coragem. Não, acho muito difícil que
algum
integrante da Inferno...
Acho não, Fred.
Eu não acho não.
Esses caras, meu irmão, tu ainda tá sendo menino, pô. A lógica desses caras não é da gente, não,
até,
pô.
Até porque, Fred.
A lógica desses caras não é a lógica da sociedade, não,
até
pô.
Até porque o pessoal da Inferno que for pra lá, talvez seja um ou dois, mas o resto é regimentado de lá mesmo. A Inferno é parceira da Império Verde, Império Alviverde, do Curitiba. Então, assim, quem vai também é a turma do Curitiba. Então, velho, é jogo tenso. É jogo pra polícia
Santa,
é tenso.
É jogo pro Santa Cruz buscar 3 pontos lá, já que a situação do Paraná também não é das melhores.
Mas tu falasse com a confiança exacerbada aí, viu?
Não, eu falei confiança não, eu tô perguntando.
Eu acho
assim. Boa pergunta, achei uma afirmação.
Eu acho que se o Santa Cruz, aquele negócio, eu já falei isso no podcast passado, se o Santa Cruz quiser almejar alguma coisa, bicho, o Santa Cruz tá fora do G4 hoje, tá no meio da tabela. Pra chegar perto do G4, pra fungar ali, vai ter que ganhar jogo fora de casa. Vai ter que ganhar jogo que ninguém, assim... Aquele jogo que ninguém bota, assim, crava com certeza que vai ganhar. Então, assim... Porque se o Santa Cruz ficar só ganhando os jogos em casa, os jogos, entre aspas, fáceis, assim, um jogo que você espera ganhar, não vai chegar, não. Tem que ganhar joguinho contra o Paraná lá fora. Esse joguinho, assim...
É a chamada buscada.
Buscada.
Lembrando que... A sequência é Paraná, depois vai pra Lucas do Rio Verde pra jogar contra o Luverdense.
Esse jogo do Luverdense é mais complicado? Até porque eu joguei em Lucas do Rio Verde. Então... Porque o Náutico pegou o Luverdense lá na Arena Pantanal, aí deu um diminuto, aí quebrou o Luverdense, né? Porque lá não tem torcida, fica a torcida misturada. Em Lucas do Rio Verde é a torcida do Luverdense.
Então...
O Santa conhece.
Conhece. É demais. Então, no final das contas, arrumar 3 pontinhos aí de 6, já é lucro, né?
Não, 3 pontinhos de 6 tá... Agora, tem que ganhar, é aquele negócio. Repito.
3 pontos de 6 tá ótimo.
Santa Cruz, que quiser, dá uma buscada. Se aproximar, vai ter que ganhar esse jogo fora de casa, bicho. E esse jogo do Paraná é jogo pra ganhar. Lembrando... Se quiser, algo maior. Se não quiser, um empatezinho até você comemora. Qual é o objetivo de Santa Cruz? Ficar na marola, empate tá bom.
Lembrando que aquela parte da Santa Cruz com o Bragantino finalmente foi remarcada, né? Só que tá uma confusão. Santa Cruz vai passar outubro todinho jogando na Arena Pernambuco e remarcam pro Arruda. Tinha disse que ainda ia negociar, porque não tava no pacote, mas, meu amigo...
Rapaz, faltando dinheiro, bota esse jogo lá mesmo, rapaz. Até o Náutico já começou a pontuar lá, o Sport tá se dando bem, o Santa quando jogou lá, meteu 5 no Náutico. Rapaz, deixa o estádiozinho. A arena tá virando a chave também. Tá começando a dar um pouco de sorte.
É, só falta virar a chave da mobilidade, né? Mas o resto...
Não, por falar em mobilidade, fecharam o metrô de 11 da noite na hora que fechou o jogo do Sport. É inacreditável. Na verdade, é uma vergonha que isso aconteça ainda.
Não, essas duas coisas que precisam ser modificadas na arena para ontem é esse metrô estendido...
Tem que ser, ponto final. Tem jogo, tem que ter metrô.
Exatamente. O BRT, meu Deus do céu, voltar a chegar lá. Se o BRT for... Eu tava conversando com o João Alberto, colunista do Diário, ele tava conversando com ele sobre isso. Disse, João, faça uma nota aí, porque você é forte para esse tipo de... É, uma notinha do Alberto, o pessoal sente mais. Disse, essa questão do BRT. O BRT, ele foi o frisson na Copa do Mundo. Ele atravessou classes sociais na Copa do Mundo. Todo mundo preferiu, escolheu e consagrou o BRT como melhor forma de ir para a arena assistir um jogo de futebol. Eu até agora não consigo acreditar como o BRT parou de chegar na Arena Pernambuco. Isso é algo que não cabe na minha cabeça, de verdade. Assim, isso é inaceitável. Porque assim, a gente está vendo as outras arenas buscando a sua viabilização econômica. Nessa rodada de meio de semana, a gente teve dois jogos deslocados, né? O Botafogo levou o jogo dele contra o São Paulo para Brasília. E o Goiás, que já usa Brasília, já começou a usar Brasília para ganhar dinheiro quando enfrenta equipes do Rio, né? E o Goiás levou o jogo do Flamengo para Cuiabá. Então, assim, a gente teve dois clubes levando jogos para arenas da Copa para que se viabilizem. E a gente vê que de Pernambuco é a que encontra agora mais problemas, talvez, para essa viabilização.
Eu talvez não, eu tenho certeza.
É só... Ainda que tenha começado a conquistar esporte, deve, pelo menos assim, tá costurado para que conquiste o Santa Cruz.
Mas tá virando um estádio, Fred, tá acabando... as pessoas vão de carro.
É, mas também tá acabando um pouco. Não, só para fechar o trio, eu acho que faz tempo que eu não ouço o tal de Volta aos Aflitos.
Gol do Cruzeiro, viu?
Oi?
Gol do Cruzeiro.
Virou o Cruzeiro.
Não, pô, o cara turma tá ouvindo, mas esse jogo já acabou.
É bom que a gente tá comentando ao vivo.
Tá ao vivo, pô. Mas ao vivo. Aí, mas quanto tem seu raciocínio?
O que vale a greia. Comentando ao vivo aqui, pô, virou.
Aí eu penso assim, o professor lá na Amazônia, teve um dia que eu reclamei porque ele tava passando resultados da rodada. Vocês estão passando gol a gol, virou futebol interior.
Ó, vem cá, você...
Ainda tô falando aí, vem do jogo, pô, rapaz.
Tu vai pra São Paulo e Cruzeiro, tem que ir. Jogo, pô, jogo tem que ir, pô. Jogaço.
A expectativa é de 60 mil pessoas no Morumbi. Boa sorte.
Iria fácil.
Antes disso tem Copa Davis.
Não, tá bom, aí tu não precisa falar, não.
Não, é. Vai jogar o Porto, é jovem.
Não precisa não. Ó, voltando
ao. Deixa só. Eu queria faltar o Santa Cruz.
O Santa Cruz pincelou o Santa e já mudou de assunto.
Não, eu queria voltar ao Santa Cruz. Que é o seguinte: daquilo que a gente tava falando, que vocês dois falaram, essa coisa que a Cássio falou, a buscadinha fora de casa, o ponto que não é esperado, né? O jogo que não é aquele jogo que você olha na tabela e diz, ó, esse aqui, você tem que tentar essas vitórias fora de casa. E a matemática, a gente já discutiu isso no podcast 58, a matemática hoje obriga a isso. O Santa Cruz, curiosamente, é o time 50%.
Não, só em casa, só em casa não sobe não.
Sim, mas Cássio, hoje o Santa Cruz, ele tem 50%.
Cravado.
De aproveitamento.
Sim, e só com as vitórias em casa não vai subir, não.
Exatamente, ele vai continuar com os 50. E hoje a zona de classificação está em 60%, que é alto. É alto, a gente já
tem bastante sobre isso. Minha opinião é de que está alto demais, que não vai sustentar
isso. A projeção atual seria 68 pontos, mas tradicionalmente encurta um pouco, né? Até porque os times de baixo, no desespero de não cair, começam a somar mais pontos. E a tradição que na reta final esse aproveitamento cai um pouco, mas ainda que caia um pouco, não vai cair para 50. Então o Santa realmente vai precisar de vitórias pontuais fora de casa. E essa contra o Paraná, e essa sequência Paraná-Figueirense, ela é realmente bem... Eu tô com o João aí nesse ponto.
Paraná-Figueirense não, para lá em Luverdense.
Falei o quê?
Figueirense.
É, desculpa. O Paraná e o Luverdense, essa sequência aí, ela realmente ela eu discordei de João um pouco quando ele usou dois pesos e medidas diferentes para Sport e Náutico no podcast passado, mas agora sim, eu acho que é pro Santa. Se o Santa voltar zerado, vai o sentimento de meio de tabela vai prevalecer.
Não, aí na verdade, se mantiver o discurso de acesso, aí já é um discurso vazio, né?
E o pior disso é que ele enfraquece financeiramente o clube. O sentimento de meio de tabela, ele é pior do que o de desespero para não cair.
Exatamente. Enfraquece, o torcedor não vai. A média de público Santa Cruz nessa Série B é de 12 mil torcedores. Isso excetuando, obviamente, só contando jogos de portões abertos. Obviamente não entra nessa conta o jogo contra o América Mineiro, que foi portões fechados. Só portões abertos. 12 mil. Para um clube que tinha, é óbvio que a gente já falou isso diversas vezes, que a Série C é outro campeonato, jogos mais decisivos e tal, que não, são menos jogos em casa, o que aumenta a média. Mas enfim, hoje a média do Santa Cruz é de 12 mil, ano passado na Série B foi de 25, na Série C foi de 25. Então assim...
Fred, o que é isso aí, Fred?
Se fosse pro estádio, foi Fred.
Chegaram os homens.
Isso é a fiel, isso é a fiel.
Rapaz, o negócio aqui é muito nervoso, minha gente. Eu tô dizendo, essa área aqui é...
Sai daí, porra. Essa área é... Se esconde aí.
Aqui é a verdadeira selva. Né? Onde Santos tá...
É a rota, é?
Rapaz.
Foi a rota que chegou?
Aqui, meu amigo.
Sim, aí só...
Segue o barco. Escapa, passa os homens.
Sai da janela.
Só pra concluir o raciocínio, assim... 12 mil a média, se o Santa Cruz ficar fixo nessa zona de marola, de 11º, 18º, que nem vai nem vem, o torcedor não tem muito atrativo, muito motivo para ir para o estádio, não. Então a média de público do Santa Cruz não vai aumentar, não. Porque o torcedor só vai para o jogo por motivação. Ou seja, tanto é que... Também a média dos três caíram, né? Do Náutico, do Sport, do Santa. A do Sport, no ano que o Sport caiu contra o rebaixamento, em 2012, foi 17 mil. Tá maior do que a média atual, que é de 15.
Não, veja. Essa média, a média atual do Sport, é a pior média do Sport na era dos pontos corridos.
Na melhor campanha.
Na melhor campanha. Então, assim, diz muito. O Santa, depois de seis anos nas séries C e D, aí quando sai desse inferno, aí faz a pior média de pontos desses 6 anos. O Sport, na sua melhor campanha nos pontos corridos, faz sua pior média de público. E detalhe, a média de público do Sport, juntando só a era dos pontos corridos desde 2003, o Sport é o quinta maior média de público dos pontos corridos, com 19.659 pessoas. O Naldo... A gente é lindo de tarde, pô.
A gente viu isso hoje de tarde.
Desculpa, bicho, mas aí que fala exatamente, não tem como segurar, não.
Sim, mas porque a gente viu hoje de tarde. E o Náutico, bem, a do Náutico eu acho que é a única que tem uma explicação, assim, a torcida é menor, o momento não é dos melhores e ainda está no processo, ainda, porque eu ainda acho que esse processo não seria um ano só, ainda está no processo de adaptação à Arena Pernambuco. Santos Sport não, acho que Santos Sport...
O do Sport é mais inexplicável ainda.
Não, eu acho que o do Santa também. Porque o do Santa... Acho que é do mesmo naipe. Porque esses 6 anos, pelo que o Santa fez, em nenhum momento nessa campanha da segunda divisão, o Santa Cruz teve um público
O maior público do Santa foi no clássico contra o Náutico. O maior público do Santa foi no clássico contra o Náutico de 20 mil pessoas e alguma coisa.
Temporadas anteriores.
O maior público do Santa esse ano foi o clássico contra o Náutico com 20 mil pessoas. O que eu acho
que
o Sport mais inexplicável é porque o Sport faz uma campanha boa, pô.
Eu acho o seguinte, eu acho que um dos pontos é o sentimento de meio de tabela que passa por todos eles nesse momento.
Mas meio de tabela na Série A, francamente, a torcida está sendo burra, viu? Desculpa essa expressão, porque meio de tabela na Série A, meu amigo, é muito bom.
Exatamente.
Eu concordo que a torcida está sendo burra, mas é aquela história. O cara pensa assim, pô, vou pro jogo hoje, tem que ganhar todo jeito. Esse sentimento leva a pessoa pro estádio. Vocês usaram a comparação aí, que o Sport, no ano que caiu,
teve mais
público. Estava levando mais gente pro estádio.
Exatamente.
Do que agora.
E eu não tenho dúvida. Fred, outra coisa, eu não tenho dúvida. Se o Sport. No campeonato desse ano, tivesse ali em 18º.
Peraí, menino. Olha isso.
Tudo bem, senhores? Como estão as coisas?
Eita, professor.
Tá falando de onde?
Fala,
pendurado na árvore.
De que árvore?
Professor,
como estão as...
qual, professor, fala, qual é a espécie de tartaruga que sobe em árvore?
Responda.
Não, diga aí, porque a gente sabe que você sabe. Porque aqui o bolão, na verdade, é que você sabe até o tipo de árvore que sustenta a tartaruga.
Tô por fora.
Não sabe, cara, não.
Sobe pelo menos um carro.
Não, não sei. Não,
mas
sei.
Ó, ele pode não saber, mas se a gente conhece Celso, eu vou fazer essa pergunta segunda-feira. Se ele não só. Se daqui pra lá ele não pesquisar.
Mas certamente, mas assim, eu sou capaz de arriscar que certamente não é uma tartaruga, né? Deve ser um jabuti, um cágado, alguma
meu
coisa.
Meu Deus, do né? É um monstro. Detalhe, pra mim isso é tudo tartaruga, mas segue o jogo.
Celso, professor.
Fala, Fred.
Leão sobe árvore.
Quem?
Leão.
Sobe.
Leão, leoas, inclusive. É, a leoas, inclusive, que quando elas ficam um pouco mais afastadas do bando por conta dos filhotes, elas penduram carcaça em árvores para proteger dos predadores.
Anote aí, ouvinte. Prepare o caderno. É muita aula.
Mas é verdade, porque... Porque o leão, mas enfim, a gente foi entrar, começar a falar
mas
dessa
coisa. Não, mas deixa um pouquinho, porque nunca esse assunto já foi debatido mais cedo. Se o leão vai cair da árvore ou não?
Não, que... na verdade é o seguinte: é porque o grupo de, leão, de leões, o leão é um dos felinos que caça em grupo, que vive em grupo, e normalmente é um ou dois machos para um bando de leoas, que passam, fazem, na verdade, maior parte das caças, mas ao contrário do que se fala, o leão também entra na caçada, mas normalmente ele entra quando as leoas estão tentando,
professor,
caçar búfalo.
Tu tá falando isso porque tu sabe que a gente não vai checar, né?
Não, e outra coisa, sabe o que eu achei engraçado? Ele falou assim, ao contrário do que se fala. Quem fala que eu não sabia fazer a mínima, meu irmão?
Não, porque a galera fala que o leão só fica lá abostado e tal, e que a leoa que faz todo o trabalho, mas na verdade não é bem assim. Primeiro que o leão tem um trabalho... Não, o leão tem um trabalho importante de segurança, de garantir a segurança do bando, e ele entra também quando as leoas começam a caçar búfalos, porque são presas muito grandes e que há meio que um empate técnico do número de sucesso.
Tem certeza que são leoas. Búfalos?
Oi?
Tem certeza que são búfalos?
Búfalos. Beleza. E aí, quando o leão entra, é que desequilibra a balança. Mas aí, quando chega outro grupo, leões mais jovens, querendo... acasalar, aí eles normalmente lutam com o macho dominante, e se eles vencerem o macho dominante, o macho é exilado, ele vai embora do grupo, e para as leoas entrarem no cio, e eles poderem perpetuar a linhagem deles,
tá ao vivo,
aí os leões matam os filhotes.
Isso é que a gente... Tu sabe que a professor, tu sabe que a gente tá gravando.
A gente tá gravando isso, tá ligado, né?
Sério, velho?
Traduzindo, peraí.
Meu amigo, isso tá tudo ao vivo, amigo.
Neto Baiano era o macho dominante, perdeu.
Desculpa, caiu. Deu uma cortada a ligação, como é?
Não, essa sua parábola aí do macho dominante, o leão dominante quando perde um combate exilado, cabe até para Neto Baiano hoje em dia, viu?
É verdade, é verdade. Situação do artilheiro, artilheiro, né, do esporte.
Não, ali, Patrick, CGA, professor, né? Professor, o que é que você viu de mais fantástico aí até agora?
Rapaz, o que eu vi de mais fantástico até agora foi no meu Twitter. Foi quando ontem eu cheguei em casa e consegui acessar o Twitter e vi que o Sport tinha vencido de virada com 3 gols do Patrick. Foi a coisa mais incrível que eu vi aqui em Manaus.
3 golaços. Eu achei até que era mentira. Mas e aí, Manaus? Mas isso quer dizer o quê? Que Manaus tá ruim, é?
Não. Brincando. É muito bacana. Tô aproveitando muito aqui. Hoje eu conheci uma cidade aqui perto, chamada Presidente Figueiredo. Uma cidade com que ela fica meio que numa descida, enfim... E tem uma série de cachoeiras, tá? Umas 20 cachoeiras registradas.
Ô,
lá,
Celso,
que dá pra visitar, cachoeiras e cavernas. Oi, Grilo.
Cuidado com pirarucu, viu?
Celso, rapidinho. Eu sei que o motivo da Taviano foi esse, longe disso, mas futebol aí em Manaus, o que é que tem? O que é que o pessoal fala aí?
Então, ó, velho, fala real, João. Tu quer saber se o cara já comprou tua camisa, né, meu?
se o cara comprou o quê?
A camisa,
né? A camisa do Rio Negro.
Isso aí foi um jeito elegante de introduzir o assunto, que daqui a pouco é a camisa.
Não, mas diga, fala, futebol aí, o que é que a turma fala?
Então, eu cheguei aqui na falar, quarta-feira, né? Eu ainda tentei ver se ia rolar algum jogo na Arena Pantanal, na Arena da Amazônia, mas não ia rolar jogo, quando o pessoal não sabe nem quando é que vai ter jogo por aqui. Aí o negócio tá meio parado. O que a gente vê é muita camisa de clubes de Rio e São Paulo, né?
Origem?
Difícil. Rapaz, tem. Não, pra falar a verdade, não cheguei pra reparar se era original ou não.
E a Arena Amazônia, passa super perto já, não?
Tem uma coisa muito curiosa. Eu até tentei fotografar, depois eu vou dar uma tweetada pra galera ver. Não deu... A perspectiva não ficou muito boa, mas pô, quando eu tava indo lá pro Presidente Figueiredo, a gente passou do lado de um campinho, que o campinho, ele era na diagonal, pô. Um campinho organizado, dentro de uma chácara, tudo.
Professor, deu uma cortada, viu?
Com barra de ferro, era um campo, sei lá, tipo tamanho de society, futebol 7. Só que o campo era inclinado pro lado da estrada, porque o terreno era torto e a galera não se deu o trabalho de tentar endireitar o terreno. Simplesmente meter as duas chaves e o negócio é completamente troncho. Pô.
Honesto. A Arena Amazônia, passasse por lá, não?
Pra galera dar uma olhada no que eu tô falando.
A Arena Amazônia, passasse por lá?
Vassoura
tá cortando um campo desse. Pouco agora.
A Arena Amazônia, você passou por lá, não? Pro lado de fora, pra ver? É lindo,
passei, né? Passei ao lado, ainda não consegui entrar. Agora, o que eu achei curioso é que não tem aquele serviço de guia, de visita, entendeu? O que a gente descobriu é que você tem que pedir autorização na Vila Olímpica, aqui, para poder visitar a arena, e a única recomendação que eles fazem é não pise na grama.
Que bom.
Senhores, a única recomendação que eles fizeram foi essa.
Celso, tu ouviu a edição passada aí, conseguiu ver a edição 58? Celso?
Rafa, cortou.
Vamos lá.
Você conseguiu... Não consegui ouvir.
Você conseguiu escutar a edição 58 do 45 Minutos?
Não.
Celso?
Não consegui.
Eu acho que nesse momento o professor tá desorientado.
Tá. Celso, lembra da minha camisa do Rio Branco, do Rio Negro? O Rio Negro...
E conforme o blog havia antecipado.
Celso, tu sabe que momento tu entrou no programa? Não faz nem ideia, né?
Celso morreu.
Foi lembrar falar da camisa que ele morreu. Ó, vai, Viruonto. Vamos botar ordem nesse negócio.
É, meu irmão, tá acabando, eu tô cansado.
Não falou do Náutico.
Não, vou falar do Náutico.
Bora, Náutico e Ceará.
Já que é o jogo da sexta.
Arena Pernambuco, 7:30, jogo Arena difícil.
O briefing.
No jogo de ida, o jogo estava 2-0 pro Náutico, ainda comandado por Lisca, e o Náutico cedeu um empate nos minutos finais. Como é?
Voltou.
Celso, você tá falando de Náutico e Ceará agora.
Dê sua opinião?
Oi, senhores.
Ó, professor, o que você achou, professor, da saída de Ivan? Edivânio.
Rapaz, eu não tava sabendo, não. Confesso que eu não tava sabendo que Edvan tinha saído, não.
E agora, como é que fica o time?
Rapaz, fica complicado, né? Sem Edvan. Mas a dupla titular, desde a chegada dos dois, pelo menos, era Mário Risso e Renato Chaves, né?
Não vai jogar
e
Mário Risso, tá suspenso.
E a reserva imediata era Flávio. Então, não acho que vai ter nenhuma mudança, não.
A zaga é Edvan, Renato Chaves
e William Alves.
É bronca, jovem.
Contra Magnata, que é o artilheiro do Brasil, se eu não me engano, com 29 gols na temporada.
Exatamente, é isso mesmo. Mário está suspenso.
Difícil. E o Ceará está jogando muita bola, né? Ceará está jogando bola redonda.
O Bayern do Nordeste, né, jovem?
O Bayern do Nordeste, né, maestro? E você antecipou, né?
E o Náutico vai jogar sem Marinho. E o Náutico vai jogar de novo sem Marinho, que está concorrendo com o Natan ali, para ver quem. É Natan, Marinho e Regis. Pra ver quem
Natan machucou novamente. Perdão, o Marinho machucou novamente.
De novo,
tá sendo poupado. É a sétima lesão dele no ano, então.
Não, ele não machucou, tá sendo poupado.
Sétima lesão dele.
Danos.
Mas calma aí, ele não
lesionou. Antes dele retornar ao time...
Fred silenciou porque não quer falar sobre o assunto.
Tô ouvindo.
Ouvinte?
Sim, meu amigo. Tô respeitando aí a hierarquia, né, irmão? Chegou o professor, os alunos se calam. A zona na sala termina, pô.
Como é que tá São Paulo?
A zona ele vai escutar depois no podcast.
Que onda que diria? Da última vez que teve um Skype, essa gravação foi exatamente o contrário.
Foi.
Né?
Era, eu foi exatamente. Eu e Cássio no Skype.
Aqui.
E aí? Rapaz, virou uma conversa de bêbado da porra.
Conversa cansada. Meu irmão,
olha o gol do Cruzeiro.
Não sei, não sei, quanto tempo de programa já tem.
Já tá, meu irmão.
Minhas contas aqui, 1h16.
Olha, eu vou te contar. O cara que tá escutando
então
agora, a gente,
ligaram,
é porque gosta.
Vocês me ligaram pra eu encerrar o programa.
Ó, meu amigo, eu digo uma coisa a você. O programa 58, se não deu audiência, não dá mais nunca. Porque hoje queimaram até pneu na H-Menon. A turma nem anda... A turma nem anda, a turma ficou presa na H-Menon. Eu disse, ó, é hora do podcast. A gente era... Eita, a gente vacilou. Fred, era a hora daquelas das tuas tuitadas, meu irmão. Você que está preso aí no engarrafamento.
Tá, outra coisa, a turma diz que podcast é conversa de bar, porque é legal, porque parece conversa de amigos num bar.
Mas
meu irmão, agora os amigos estão tudo bêbados, meu irmão. Que conversa de bêbado.
Cansado, essa conversa está cansada.
Não, mas em relação... Eu até que estava conversando com o Fred em relação
continue,
a essa...
por favor.
Essa demora, essa nossa extensão do programa. Vocês estão me ouvindo ainda?
Claro.
Ah, sempre.
Em relação a essa extensão do programa, é aquela história, pô. É como a gente sempre destacou. Parece, não parece uma conversa de amigos num bar falando sobre futebol. É aquela história. Imagina que é aquele barzinho que é perto da sua casa. Né?
Entendi que eu me quero.
Então você
casa.
Volta do trabalho, tá tranquilo, vai dar aquela paradinha pra jogar aquela conversa fora. Só que tem dia que você sabe que tem que levar o café, tem que levar o pão, tem que levar o leite. E aí você fica só 20 minutinhos. Aí pronto, você escuta 20 minutinhos no podcast. Tem os caras que conseguem ficar até o fim da conversa, né?
Tem cara que tá até aqui. Tem guerreiro que tá
não,
até
o
aqui.
O cara que tá aqui chutando é um guerreiro.
Não, e a prova, eu vou dar uma estatística geográfica aqui. Eu tô. Já fiquei na janela, vocês viram algumas vezes, né?
Na Cracolândia.
E aí, logo aqui. Exatamente, logo aqui embaixo.
Fred tá na Cracolândia, meu irmão.
Fred tá querendo tá com H-Menon. Professor, qual o nome do bairro que você tá hospedado?
É. Distrito Industrial.
Pronto, perfeito. Agora pergunta de Fred.
Cracolândia.
O cara vai pra Manaus pra ver a árvore, tá no Distrito Industrial.
Meu irmão, responda a pergunta.
É francês da porra.
Pela professa.
Esse cara foi pro contrabando. Olha o que eu tô dizendo.
Tá ouvindo.
Esse olhinho puxado não engana, não. Isso é contrabando.
Zona franca de Manaus. Franca,
ó, já que o Celso entrou, Celso, finaliza esse programa.
Não, Celso, fala.
Peraí.
Antes que o Celso entrou. Ainda. Não, tem uma coisa que você adora. Uma coisa que você adora. Palpites.
Não, tem, peraí, deixa palpite, eu falar, deixa eu terminar.
Eu quero saber o bairro que o Fred tá hospedado, que até agora ele tá aqui, tá escondido.
Cracolândia.
Não, veja só, eu acho que, eu não sei exatamente a definição. O nome do lugar
qual é a estação do metrô? A estação.
Não.
Desce onde?
A mais perto, República. Estação República.
É, tá certo.
Senhores?
Alô, ouviram?
Ainda tá todo mundo ouvindo, meu irmão.
Essa besteira tá tudo indo pro ar.
Deixa eu colocar aqui a estatística, vocês não estão deixando?
Diga aí.
Que é estatística importante. O programa começou, eu vim aqui na janela, tinha 7 trabalhadoras da noite.
Certo.
Na calçada.
Tu confirma que eram trabalhadoras, Fred?
Primas.
Primas ou primos disfarçados, não dá pra garantir daqui da distância, não.
Cuidado com a recuada.
Não vou perguntar, não.
Só tem uma agora, tá vupa. Tô com uma pena, então, meu amigo.
Por quê? Tu
tá com pena. Bom, então agora que Fred...
Tem uma delas que ainda tá, tem uma delas que ainda não arrumou carona.
O tempo de um podcast deu pra vocês se arrumarem, fazer um dinheirinho, mas essa daí tá vupa. Passou um bom jogo.
Programa entrou nesse assunto.
Irmão, dobra a notinha de 2. Faz o aviãozinho, joga daí, meu irmão.
Celso, encerra esse programa.
Não, palpite, não. Eu quero palpite, velho. Celso, tu que tá mais longe, palpite. Aí vai ser o palpite mais a cegas. Náutico e Ceará amanhã.
Ceará.
Amanhã não, quem tu tá ouvindo hoje.
Nesta sexta. Linguagem da internet, jovem. Nesta sexta.
Náutico e Ceará, Celso?
Ceará.
Paraná e Santa Cruz.
Não, pô, é bom todo mundo.
Não, calma, por que você vai que Celso cai? Paraná e Santa Cruz.
É verdade, Paraná e Santa Cruz. Empate.
Chapecoense Esporte.
Empate.
Pronto. Fred. Porque adora.
O que é que tu queres? Náutico e Ceará?
É.
Ceará.
Paraná e Santa.
Empate.
Chapecoense Esporte.
Algo me diz que vai dar Esporte.
É o monstro.
É o monstro. Agora, a cartada é agora.
Brasil ou Espanha aí na Davis?
Eu quero acreditar numa vitória de Belucci para Belucci enfrentando Andujá nessa sexta-feira.
Belucci vai jogar
se contra Belucci quem? Vencer esse jogo, Pablo Andujá.
Dá qual
a vida de Belucci é, sim. É a vida de Belucci, é, Fred, sim.
Ele é top 50.
Top 50?
Não me lembro agora, mas tá ali, entre a 40ª e a 50ª.
Tá melhor que Belucci, então.
Tá melhor que Belucci, é o 83º.
Bem aqui,
certo.
Então, assim...
Mas vai achar que dá pra ganhar, Fred.
Era impossível, né? Com Nadal, com Ferrer... Mas as lesões
é verdade. Essa Espanha B aí é a chance. Essa Espanha B.
Exatamente, é a chance. Agora a chance continua a mesma de sempre pro Brasil, né?
Sobretudo com
duas vitórias do Belucci e a vitória da dupla. Porque o Brasil não tem o segundo jogador.
Tem nem o primeiro?
Então se vai. Mas Belucci não joga na dupla também, não, né, Fred?
Joga não, mas a dupla do Brasil é muito forte. A dupla do Brasil, inclusive, Bruno e Marcelo, ela tem chance de ser medalha de ouro.
Tá com efeito Soró?
Certo.
Vai, Cássio, tu. Palpites aí.
Não, eu não tô. Não vou ficar em cima do muro, não. Mas eu vou cravar 3 empates.
Tu não vai ficar em cima do muro, mas vai cravar 3 empates.
Sim, vou acertar os 3. Acredita, pô.
Tudo bem.
Vai, Rafa, tua vez. É mais fácil.
Ganhou o Cruzeiro, hein?
Ganhou o Cruzeiro.
Nosso ouvinte que não sabia. Nosso ouvinte. Ganhou o Cruzeiro. Que tava esperando esse aí, saber quanto foi o jogo, deu o Cruzeiro.
Tem sorteio ainda, viu? Agora eu
consigo. Eita, vai. Não sabia, né? Náutico, vai.
Náutico vence, Santa Cruz empata.
Esse programa morto, passa de hora e 20, é uma vergonha, velho.
Como é?
Fala de novo.
Peraí, pô.
Náutico vence, Santa Cruz empata, Sport vence.
Meu palpite, eu vou dar o meu.
Muito ponto, viu?
É, muito ponto. O meu é Ceará.
Foi 9 nessa rodada? Acho que você animou.
Já vou dar aqui, já vou ser o contrário. Vou usar Ceará, Paraná e Chapecoense. 0. Volta zerada.
A turma do Apocalipse. Fire. Isso. A turma não quer apanhar só, não.
Bom, galera, lembrando que a gente tem o sorteio da assinatura trimestral diária de Pernambuco.
Chamou os amigos pra perto. Junto.
Vai, os dois jogam fora, viu?
Eu tô por fora dessa risadagem aí, eu fiquei sem entender.
Vai, fica depois
tá de certo, agora. Professor, vai descobrir.
Escuta e descobre.
Vamos lá. O vencedor do nosso sorteio de hoje é o Rafael Oliveira, torcedor do Esporte Clube do Recife. Parabéns, Rafael, retweetou aqui. No Twitter, não foi no Facebook, Cássio.
É, o gigante.
O podcast 58 vai ganhar uma assinatura aí trimestral do Diário de Pernambuco.
Olha, já tô devendo 7 assinaturas, então.
Meu irmão, velho. Você disse que ia mandar antes de viajar, velho.
Meu irmão,
isso é uma vergonha, pô.
Olha, vou dar duas coisas sem morar nesse podcast. É o nome do programa e essa promoção do Diário. Porque, meu irmão...
A maior credibilidade a gente não existe, não. Pô, 7 pessoas já ganharam... Ninguém recebeu uma edição nem do Aqui PE, meu irmão. Pra fazer uma graça. Pra esquentar.
Bicho, eu acho que tem mais de um aí, pô.
É, nem o aqui tá chegando.
O cara não ganhou.
Pra fazer a graça, pô.
Eu tô dando aqui pé ainda, meu irmão.
Na moral, Celso, acaba esse programa, pelo amor de Deus.
Acaba, velho.
É o 58, professor.
Não, vai, 59.
É o 59, professor.
Vai, Celso. Vai. Aí de Manaus, termina essa jossa.
Senhores, então aqui diretamente da cidade de Manaus, a gente vai encerrando a edição do Industrial, que é as 45 minutos do Distrito Industrial de Manaus, né? A gente vai finalizando a edição número 59 do podcast 45 minutos, você fica aqui com a gente, você sabe que estamos no Google Play, no TuneIn, no SoundCloud e no iTunes, procurar por nós lá, só dar aquela pesquisada 45 minutos. Galera, um forte abraço, senhores. Sempre um prazer falar com vocês.
Com você também, professor. Até segunda-feira.
Show de bola. Minha cabeça.
Próxima gravação confirmada, segunda-feira, né?
Segunda-feira.
Com balanção.
Segunda-feira.
Beleza. Segunda-feira estarei presente.
Todos em loco. Graças a Deus.
Todos em loco.
Solta a pita aí, Rafael.
Forte abraço a todos.
Vai.
Valeu, galera. Tchau, tchau. Rafa.
Pronto, terminou.